Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje eu vou começar outra daquelas polêmicas reflexões que vai deixar muita gente satisfeita, mas também muita gente puta da vida. Eu vou falar da tal meritocracia. Aí vou falar a favor, hein? Mas é só o começo, viu? Antes de se jogar da janela do quinto andar, espere que tem mais um ou dois programas. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não, não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não, não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Quem vai ganhar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto hoje será o Caio Olímpio, que comentou assim no portal Café Brasil. Não concordo com muitas das ideologias e mentores que você admira, Luciano. Abomino levar mises ao pé da letra e não acho que apertadores de parafuso, empregadas domésticas e outros seres humanos sejam indignos de serem tratados como tal e que mereçam uma subvida. E as mazelas que são efeitos de um liberalismo radical e do darwinismo social que muitos pregam. Acredito que igualdade de direitos passa por um estado de bem-estar social verdadeiro e não um arremedo populista que temos. E que liberalismo, meritocracia e outras bandeiras levantadas por ti não são incompatíveis com esse bem-estar social. Que o politicamente correto é burro e hipócrita, mas há coisas válidas neste movimento e não deve ser combatido como se toda defesa de relações mais humanizadas e justas, toda denúncia e repúdio à injustiça, seja o famigerado monstro imaginário chamado marxismo social. Dito isto, tenho uma sincera admiração pelo teu trabalho e por todas as qualidades dele e suas, que vão muito além de uma direita burra e desumana e que consegue fazer pensar e atingir qualquer um que pensa um pouco além da caixa. Parabéns e conte comigo para levar muitas das suas ideias, nunca todas, para quem pensa diferente de ti. Obrigado, Caio. Eu discutiria profundamente essas posições, tipo, isso ou aquilo que você dá a entender que são as minhas. Quem sabe num outro programa, vai. Mas eu considero o seu comentário um elogio sincero e, mais que isso, um indicador do sucesso do meu trabalho. Ninguém precisa pensar igual a mim para curtir as provocações do Café Brasil. E continuar provocando de forma educada e pertinente é o que eu pretendo fazer. Como no programa de hoje.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Caio receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, dois, hoje eu quero com deleite, hein? Na hora do amor, use
Prudence.
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que até o dia 1º de julho está com a promoção Pistas dos Sonhos. Você e um acompanhante podem ganhar a oportunidade de assistir uma corrida NASCAR em Miami, ou Daytona, ou Las Vegas, ou Indianápolis. É mole, hein? Acesse promocalhgnakata.com.br e descubra como participar. Tudo azul, tudo Nakata. Um dos mais recentes episódios da série Game of Thrones, Tyrion Lannister, interpretado pelo ator Peter Dinklage, que é anão... verticalmente prejudicado, é levado como prisioneiro por Sor Jorah Mormont até a rainha Daenerys Targaryen. O diálogo travado é tenso. O pequeno Tyrion sabe que sua cabeça pode rolar a qualquer momento e começa a argumentar com a rainha. E a convence a não matar Sor Jorah, que acaba expulso da cidade. Aos poucos, pela inteligência dos argumentos, ele vai deixando claro que pode ser um aliado interessante para a rainha, que acaba convocando-o para servi-la como uma espécie de conselheiro. O prisioneiro, com a cabeça a prêmio, transforma-se assim em protegido da rainha num piscar de olhos. E por que isso aconteceu, hein? Porque Tyrion Lannister conseguiu mostrar para a rainha que poderia agregar valor a seu reinado. A rainha viu que ele valia mais a seu lado do que morto. Já Jorah Mormont não conseguiu nada e acabou expulso. Para a rainha, Tyrion vale mais que Mormont. Você vai ouvir ao fundo deste programa as músicas temas do Game of Thrones. Tem muito texto hoje, a gente vai tentar ir só com pouca música, tá? Vamos lá então. Agora, imagine-se em outra situação. Volte à infância. Você é o dono da bola e vai escolher os jogadores para o seu time. Você escolhe um e o outro garoto escolhe outro. Você começa. Primeiro escolhe o Juquinha, que você sabe que joga muita bola. Depois escolhe o Paulinho, que também joga bem. E assim vai. Até que no final sobram dois garotos com cara triste. Um é escolhido e sobra então o Zezinho, que ninguém quer. Ele é muito ruim de bola, cara. Mas como não há opção, ele vem parar no seu time e fazer o quê, hein? Bem, nesse processo de escolha uma coisa ficou clara. Pra você, o Juquinha, que você escolheu primeiro pela habilidade de jogar futebol, vale mais que o Zezinho. Ou não? Segunda situação. Você está dirigindo o seu carro e o freio falha. O freio de mão também falha. Lá na frente, você vê dois garotos com seus 12 anos de idade na sua frente. Qualquer escolha que você fizer, ir para um lado ou para o outro, vai atropelar um deles. Você tem que escolher qual dos dois atropelar. Um deles é Albert Sabin, muito antes de desenvolver a vacina contra a poliomielite. E o outro? O outro é um Zé Mané qualquer. Qual dos dois você escolhe atropelar, hein? É o Zé Mané, claro. Você sabe o valor que Sabin terá para a humanidade, não é? Para você, naquele momento, Sabin vale mais que o Zé Mané. Ou não, hein? E o que é que Tyrion Lannister, o Juquinha e Albert Sabin têm em comum? Os três conseguiram mostrar que podem criar valor para alguém e, por isso, passam a valer mais que os outros. Bem-vindo à meritocracia. Meritocracia vem do latim mereo, que quer dizer merecer, obter. É a forma de gestão baseada no mérito. O sucesso que você obtém é aquele que você merece. Sua educação, sua moral, suas aptidões específicas para determinadas atividades são fatores determinantes para a construção desse merecimento. Mas é impressionante a quantidade de gente que não compreende exatamente do que se trata a meritocracia. Algumas pessoas, por exemplo, sugerem que a meritocracia seria uma fórmula mágica, algo assim como trabalho mais esforço é igual a riqueza e sucesso. Ou seja, se você se esforçar bastante, conquistará o sucesso. Essa gente confunde mérito com esforço. Nada mais falso. Isso não é meritocracia. O pobre agricultor miserável lá no sertão do Nordeste, que trabalha duro de sol a sol todos os anos de sua vida, tem grandes chances de morrer pobre e miserável. O pedreiro que se mata de sol a sol carregando tijolos e erguendo paredes tem grandes chances de se aposentar como pedreiro. A professora primária que se mata para dar aulas em 3 escolas, corrigir provas, participar de seminários e ainda cuidar dos filhos tem grandes chances de terminar a vida como professora aposentada e dura. O taxista que passa 18 horas ao volante num trânsito infernal tem grandes chances de terminar a vida como taxista. O trabalho duro dessas pessoas não garante nada além de mais trabalho duro. Qualquer desses profissionais só terá 2 chances de se tornar rico com base na força do seu trabalho. Se der sorte ou se conseguir, como Tyrion Lannister, o Juquinha e Albert Sabin, criar riqueza e, principalmente, valor para alguém. Mas sorte é sorte, não é? Na maioria das vezes, não temos controle sobre ela. Falarei de sorte em outro programa. Hoje eu quero focar na questão do valor, com uma daquelas frases que causam arrepios em alguns aí. Prepare-se. Quem define seu mérito é a percepção de valor que as pessoas têm de você. Eu dei uma pausinha aqui porque a Cissa desmaiou ali. Lala, dá uma água para ela aí, faz favor. O mérito que você tem depende de sua capacidade de fazer com que as pessoas percebam o valor que você cria para elas. Em outras palavras, o preço do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação é definido pela quantidade de valor que você é capaz de gerar para quem está disposto a pagar pelo trabalho que você faz. Valor. Luciano, você está falando de dinheiro, é? É, nem sempre, viu? Esse valor nem sempre é uma continha matemática, veja só. O valor pode ser o lucro que você gera. Um filme estrelado por Brad Pitt, por exemplo, tem grandes chances de atrair uma milionária bilheteria. Brad Pitt atrai dinheiro, por isso ganha 20 milhões de dólares para participar de um filme. O valor que ele produz é notável. Neymar é garantia de espetáculo, de fãs de futebol, de venda de camisetas, de audiência, de patrocinadores pagando milhões para tê-lo como garoto propaganda. Por isso, ele ganha em uma temporada o equivalente àquilo que você vai ganhar nesta e em outras 100 vidas. Gente que gera dinheiro merece ganhar muito dinheiro. Mas tem gente que vale não pelo dinheiro que traz. Por exemplo, aquele arquiteto renomado que cobra o preço do apartamento para decorar o apartamento. Ele tem alto valor por causa da satisfação que entrega a seus clientes. Além da beleza estética que ele entrega, a turma paga caro para poder dizer de boca cheia que o meu apartamento foi decorado pelo fulano de tal. Esse é o valor intangível que o tal arquiteto entrega. E a empregada doméstica que está com aquela família há anos e que construiu uma relação de confiança, hein? Que antecipa as necessidades e sabe de tudo que a família gosta? Provavelmente ela ganha mais que a média das outras domésticas, principalmente pela satisfação, pela relação de confiança e segurança que ela traz. Percebe? E assim vai. É, meu caro, não tem jeito, viu? Dependendo das circunstâncias, tem gente que vale mais que eu, que você. É duro reconhecer, mas é assim que o mundo funciona. Pronto. Você ficou nervoso? É. Vamos lá. Nenhum pai vale mais para meus filhos do que eu. Nenhuma mãe vale mais para mim do que a minha. Nenhum ser humano vale mais enquanto ser humano do que outro ser humano. Mas isso nada tem a ver com meritocracia. E quando se trata de um operário numa fábrica, hein, que passa 8 horas produzindo engrenagens num torno? Como ele, existem outros 1.000 executando a mesma função da mesma forma. E mais 1.000 procurando o mesmo emprego. Se este operário é capaz de produzir muito mais engrenagens que os outros, sobressaindo-se por sua eficiência e produtividade, torna-se um gerador de valor diferenciado e passa a ser disputado pelos concorrentes. Todo mundo quer o cara, meu. Precisa ser melhor remunerado para não ir embora. Mas se ele é apenas mais um operário, na média, vai ficar ali, ó, naquela função até aposentar. Isso se não perder o emprego para uma máquina. Mas digamos que este operário não seja um resignado. Ele quer mais. Decide trabalhar de dia e estudar de noite. Que dureza, cara. Aprende mais e conhece outras pessoas, faz contas, faz contatos e um dia decide jogar tudo pro alto. Vende seu carrinho, pega o dinheirinho, compra um torno e começa a prestar serviços para a fábrica onde trabalhava. Pela qualidade do seu trabalho, vai progredindo e contrata um ajudante. Depois, compra outro torno e um dia se vê dono de uma pequena indústria. Quantas histórias assim você conhece, hein? Ou será que esse exemplo é exceção? Tudo isso aconteceu pelo mérito daquele operário, que decidiu que queria buscar mais e saiu trabalhando duro, e arriscou e deu certo. Ah, ué, mas então bastou o cara trabalhar duro para ter seu mérito valorizado, Luciano? Engano seu. Trabalhar duro, ele já trabalhava como operário, e ia passar assim o resto de seus dias. Mas digamos que outro operário, na mesma situação, faça a mesma coisa. Aprende, conhece gente, vende o carrinho, compra um torno e começa a trabalhar por conta própria. E um dia, quebra. Fica endividado e tem que sair à cata de emprego. Fez tudo o que aquele outro fez. Trabalhou tanto quanto, se esforçou da mesma maneira e quebrou. Você vai dizer que esse coitado vale menos que aquele outro, hein? Eu vou, é. Sabe por quê, hein? Porque estou falando de meritocracia, não estou julgando o ser humano, sua moral, seus costumes. O primeiro operário conseguiu criar valor para alguém. O segundo, não. Ambos se esforçaram igual, ambos se arriscaram igual, ambos fizeram tudo direitinho, mas um deu certo e o outro não. Um mereceu, o outro não. Entendeu onde entra a meritocracia, hein? Ela não julga o ser humano, ela julga o valor que ele cria. E isso é muito mais que esforço. Calma, você aí que tá com sangue nos olhos, cara, vai piorar. Deixa então eu voltar e falar bem devagar e pausado o que é meritocracia. A pessoa merece ser remunerada pela quantidade de valor que ela gera para a empresa ou para a sociedade. Não é a quantidade de horas ou o esforço com que ela trabalha que importam, mas o resultado obtido pelas horas trabalhadas. O mérito vem do valor gerado e não do trabalho em si. Eu não estou pedindo a você para se conformar com isso, eu estou apenas dizendo que é assim que funciona, com o Juquinha do futebol, com a empregada doméstica, com a enfermeira, com o porteiro e com o presidente da multinacional. Qual é a moral da história, hein? Qualquer um pode subir na vida, sim senhor, mas vai ter que ser mais que a média dos que o cercam. Se é dentista, terá que ser mais que os outros dentistas. Se é jogador de futebol, terá que jogar mais que os outros. Se é faxineiro, terá que ser mais que um simples faxineiro. Se é professor, terá que ser o professor. Continuando a ser um funcionário esforçado que se mata de trabalhar, você ficará aí mesmo. Ah, mas na minha empresa eu fui preterido numa promoção em favor da Regininha, que é mais gostosa e deve ter dado pro chefe. Bom, vai desculpando aí, sabe, mas a Regininha criou mais valor pro chefe do que você. Ah, o Osvaldo faz o mesmo trabalho que eu e ganha mais. É protegido, o chefe gosta mais dele e ele não merece, pô. Olha, quem acha que ele não merece é você, mas alguém acha que sim. Alguém vê nele mais valor do que vê em você. Ah, mas isso é uma injustiça. O Osvaldo teve mais oportunidades que eu. Opa, estamos entrando naquele chororô que você conhece. Ah, mas eu sou pobre, eu não tive as mesmas oportunidades que aquele outro que é filho de rico. Pois é, não teve mesmo. Bem-vindo ao planeta Terra. Saímos do território da meritocracia para tratar de outra coisa. Começamos a questionar a justiça da sociedade, o julgamento do chefe, as condições de partida de cada um. Isso, meu caro, está antes da meritocracia, ou daquilo que eu entendo como meritocracia. Olha só, ter dinheiro nunca foi garantia de sucesso, assim como não ter dinheiro nunca foi garantia de fracasso. Ter dinheiro ajuda? É claro que sim. Facilita muito as coisas, mas não serve como garantia. Sem mérito, a única coisa que quem tem dinheiro consegue fazer é gastar o dinheiro, que um dia acaba. Dinheiro, bolsa de estudos, amizades influentes e fama só servem a quem está disposto a construir mais. Sem esforço e trabalho duro, o sucesso não se sustenta. E assim voltamos ao começo. Ah, então é preciso trabalho duro e esforço? É, ué, quem disse que não? Mas só isso não basta. Ah, mas e os exploradores, hein? E os capitalistas selvagens? Ora, de novo, bem-vindo ao planeta Terra. Exploradores, oportunistas, ladrões, enganadores, malandros existem aos montes. Gente que busca o sucesso às custas da riqueza dos outros. E alguns até trabalham duro, viu? E tem também a Regininha lá que deu pro chefe. É então que entra outro componente da equação da meritocracia, a moralidade. Moral, ética. Lembra que uma vez você ouviu falar disso, hein? O patrão déspota, o que explora e oprime, o que pressiona psicologicamente, o que não dá condições de trabalho, existe sim, e não são poucos, viu? Mas pare e se pergunte, o que é que você está fazendo aí, hein? Trabalhando com esse idiota, hein? Esse sujeito não tem moral, pô, e você só se submete a ele porque quer, a culpa é sua. Ah, Luciano, mas não tem emprego. Bom, então, cara, conforme-se, ou crie um plano B. Se o trabalho dos seus sonhos não existe, troque pelo menos de explorador. Ao menos você terá a oportunidade de mandar aquele primeiro a merda. Mas continue atento, buscando uma oportunidade, uma saída. Só não dá para continuar como o bovino que faz mimimi. Livre-se das pessoas que não são capazes de reconhecer o seu valor. Mas antes disso, assegure-se de que você tem algum valor a ser reconhecido, além de ser o pobre funcionário esforçado que se mata de trabalhar. Muito bem, mas e aquele mendigo que não teve oportunidades, hein? E a criança mal alfabetizada, mal alimentada? E o sem teto, o sem camisa, o sem carro, o sem futuro? Bom, o que é que isso tem a ver com meritocracia, hein? Tem gente que jura que eles só existem por causa da meritocracia, que os deixou fora da festa. Olha aqui, ó. Esses problemas sociais estão antes da meritocracia. A sociedade precisa cuidar dessas carências, criar programas de reinserção social dessas pessoas, dar a elas as condições para que possam começar a girar a roda da geração de valor. Para que entendam a importância do valor gerado pelo trabalho, para que despertem sua veia de empreendedorismo. Ah, mas então você está apoiando as políticas sociais do governo, Luciano? Ué, é claro que sim. Mas primeiro, note que eu disse sociedade, eu não disse governo. Apoio todas as políticas sociais que obedeçam à lógica e que nasçam do desejo real de ajudar as pessoas a superar as dificuldades de largada. Mas não só isso. Apoio as iniciativas individuais, organizações independentes, os indivíduos altruístas, os clubes e organizações que se mobilizam para cumprir uma parte importante da tarefa que o Estado, pelo seu tamanho, ineficiência e incapacidade de cuidar bem do dinheiro dos outros, não cumpre. E mais uma vez, esses problemas sociais nada têm a ver com meritocracia. Eles estão antes dela. Não vivemos mais no século XVIII. Aquele conceito do nobre que nasce nobre e será nobre pelo resto da vida, do plebeu que nasce plebeu e será plebeu pelo resto da vida, não existe mais. Aquele rico da caricatura dos programas de humor até existe, mas é uma minoria. E é tudo uma questão de inteligência. Só serei bem-sucedido se as pessoas que consomem meu serviço, meu produto, forem bem-sucedidas. Quero que meus leitores e ouvintes tenham um carro melhor, uma casa melhor, uma educação melhor. Quero ver cada vez mais gente repetindo a história que mais conhecemos no Brasil. A do retirante, do imigrante, que chega com uma mão na frente e outra atrás. Educa às duras penas seus filhos, que terão um emprego e remuneração melhor que seus pais. E darão a seus filhos condições ainda melhores para mudar de vida, de patamar. Quem sabe até se transformando em presidente da república. É assim que a humanidade evolui. E algumas pessoas têm o mérito de puxar essa evolução para cima, criando valores e sendo remuneradas por isso. Ainda bem que essas pessoas existem. Muito bem, então aceite que é assim que você será medido. Pelo valor que você gera para os outros. Você será promovido se gerar valor. Ganhará dinheiro se gerar valor. Será reconhecido se gerar valor. Sem gerar valor, você é invisível. Isso é meritocracia. E não é assim porque o capitalismo quer. É assim porque somos seres humanos.
Tudo que se quer na vida é possível conquistar. É, basta suar a camisa. A própria vida avisa o momento de avançar. Enfim, realizar o que a gente cansou de sonhar. Já é, pode crer que já já vai chegar sua vez. Apesar de se arrepender de alguma coisa que se fez, valeu pra servir de lição. Quem sabe pra manter os nossos pés no chão. É pra valorizar o amor de gente, quem gosta da gente, quem fecha com a gente, tá sempre com a gente em qualquer situação. É pra valorizar o amor de mãe, amor de pai, amor família e da mulher que habita em nosso coração. Amor de amigo, amor de irmão. É pra
valorizar. Como eu disse, esse é apenas o primeiro programa sobre o tema. Na semana que vem tem mais um e talvez depois mais um. Guarde as flores e as pedras até lá, vai. E assim então, ao som de Pra Valorizar, de Diogo Nogueira, que vamos saindo de mansinho. Com o merecedor Lala Moreira na técnica, a meritória Cissa Camargo na produção e eu, que trabalho pra caramba e tô muito longe de ficar rico, mas eu acho que eu mereço, viu? Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Caio, Diogo Nogueira e a trilha do Game of Thrones. Sabe quem é que entende dessa coisa de mérito, hein? É a Pelegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pelegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você por mérito do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz usando o WhatsApp no 11 967 89 8114. E se você está fora do Brasil, é simples: 55 11 967 89 8114. Não esqueça também do Viber, o aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Tem um grupo chamado Podcast Café Brasil por lá, e eu tô passando ali informações que só a turma do grupo recebe. Para terminar, é claro, vamos com Aristóteles. A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.
Café Brasil.
Ajuda os
Há 11 anos em seu coração.